Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus.
Bom, gente, brincadeiras à parte, eu preparei esse estudo aqui, levando ainda em consideração aquilo que a gente está aprendendo aí sobre Davi, né? O Daniel falou no domingo passado um pouco sobre Davi, e eu quis aproveitar essa oportunidade de falar de Davi também, trazer um pouco mais sobre quem é Davi, um pouco da história dele, algumas características de Davi e como nós podemos aprender com isso, tá bom? Então, eu trouxe o tema da mensagem Davi segundo o coração de Deus. Nós temos alguns diversos personagens na palavra de Deus, na Bíblia, de pessoas incríveis que construíram histórias maravilhosas e que se não fosse por essas histórias, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Davi, ele é tido na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus. Isso foi uma coisa que sempre me intrigou, né? Falei, por que Davi, por que ele é um homem segundo o coração de Deus? É uma coisa para a gente pensar muito forte, né? Caramba, uma pessoa, ela tem o segundo coração de Deus, ela quer dizer que ela está ligada com o coração de Deus, está alinhada com o coração de Deus. E Davi era assim, tá bom? Então, para a gente dar continuidade, a gente seguir com essa mensagem, eu queria pedir para que você já deixe sua Bíblia aí no esquema, pegue sua Bíblia. Seja ela física, seja ela virtual, no celular, digital, qualquer uma dessas formas aí que Deus permite que nós tenhamos hoje acesso. Então pegue ela aí para a gente vai estudar. Deixa ela aberta no livro de 1 Samuel, lá no versículo 16, no capítulo 16 e o capítulo 17 é que nós vamos estudar essa manhã, tá bom? Então deixa no esquema aí sua Bíblia. E aí eu começo esse estudo aqui com uma pergunta que serve para mim e é para vocês também. E a pergunta que eu faço é: você tem um relacionamento com Deus? Quem aqui tem um relacionamento com Deus? Levanta a mão. Muito bem. Unanimidade aqui nessa igreja. Graças a Deus, você em casa também deve ter levantado sua mão aí. Glória a Deus pela sua vida. Nós consideramos que nós temos então um relacionamento com Deus. Certo? Antes da gente ler, opa, passei um a mais, né? Sempre assim, você passa um e vai dois. Eu quero compartilhar antes esse versículo para dar introdução ao nosso estudo aqui. Fica lá no livro de 1 João, você deixou aberto lá em 1 Samuel, tá? 1 Samuel 16, 17. Eu só vou ler esse versículo, fica em 1 João, capítulo 2, 15 e 17. Diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Eu trouxe aqui uma versão da NVT, né, nova versão transformadora. Todo o nosso estudo aqui vai ser com base na Almeida Revista Atualizada, tá? Então, para você acompanhar. Mas esse versículo especificamente, eu trouxe essa versão que você já deve ter conhecido esse versículo como mais ou menos assim: concupiscência da carne, concupiscência da vida, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Aqui ele trouxe, a gente traz um pouco mais de entendimento para essas duas palavrinhas: desejo intenso por prazer físico, desejo intenso por tudo que vemos, orgulho de nossas realizações e bens. Isto que a gente acabou de ler não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez então? Deus, coloca o Pai nas tuas mãos agora, Pai, este momento. Ah, não só esse, mas tudo que venha ser feito aqui, Pai, que começou a ser feito essa manhã. Que tudo seja para a tua honra e glória, esse culto. Cada louvor cantado, cada voz entoada em seu nome, Pai. E eu peço encarecidamente, Pai, que o Senhor use a minha vida aqui, Deus, como instrumento nas tuas mãos para transmitir essa mensagem. Que não seja eu quem fale, mas o Senhor fale através da minha vida, Pai, e que nós saímos daqui, Pai, transformados pela tua palavra. Transformados, Deus. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Falamos sobre relacionamento.
vou tirar a máscara agora. Peraí. Nossa, ficou muito melhor sem máscara, gente. E acabe logo essa crise, que todos nós estejamos vacinados pra gente ficar sem máscara, pelo amor de Deus.
Eu fiz uma pergunta inicial que é sobre relacionamento. E esse versículo, ele vem de uma forma já devastadora, né? Ele traz uma série de coisas desta vida e ele vai, depois ele termina e fala: isso não provém do Pai, ponto. E ele fala, se você faz essas coisas, se você tem desejo dessas coisas, ele fala que o amor do Pai não está em vocês. Já dá uma lapada assim. E aí, pega esse versículo, guarda ele com você, depois a gente vai voltar nele. O que, que isso tem a ver com Davi? Vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse nosso personagem, né? Quem vê assim vai falar assim: nossa, vai ser uma historinha de criança hoje, né? Parece, né? O temazinho de criança. Mas vamos ver como Davi tem a nos ensinar, mesmo sendo tão jovem como ele é. Rapidamente, vocês, acho que todos vocês conhecem a história de Davi, né? Já ouvi falar diversas vezes, Davi tem várias histórias, na verdade. Mas aqui a gente vai até o momento onde Davi, ele é escolhido como rei de Israel. Davi, ainda jovem, escolhido como rei de Israel. E vocês devem lembrar também que Davi, logo depois desses momentos aí, uma das próximas histórias de Davi, e talvez uma das mais marcantes, é a história de Davi e Golias, o gigante Golias, onde Davi vai lá com a sua pedra e a sua funda e mata o gigante Golias. Todo mundo conhece essa história, se não conheceu, esse foi o resumo, e a gente vai se aprofundar um pouco no que a palavra de Deus diz sobre Davi a partir desse breve texto da história de Davi. Davi, a gente vai estudar sobre Davi, de algumas características que ele tinha e de algumas coisas que nós podemos aprender com ele. Primeira delas, comunhão. Segunda, relacionamento. Terceira, sobre os olhares, como Davi era visto, né? E aqui a gente vai falar sobre a visão de Deus e a visão do homem. Posicionamento e também sobre instrumento. Davi, ele está no meio de todas essas coisas aqui e Deus tem muito a nos ensinar através da vida de Davi em cada um desses tópicos. Vamos começar então? Primeiro deles, vamos falar sobre comunhão. Como Davi se mostra e como Davi prova em todo momento que ele tinha comunhão com Deus. E aqui eu trouxe um versículo que logo no comecinho lá da história, quando Samuel é enviado até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, naquele momento Deus fala com Samuel e ali ele já mostra algo diferente. Quando Deus fala com Samuel, ele fala assim: ó, enche o teu chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha que legal quando a gente pega bem o comecinho da história de Davi, quando Davi ainda nem era rei e nem tinha sido ali ungido como rei de Israel. Deus, quando fala com Samuel nesse momento, ele mostra para Samuel duas coisas. Primeiro, quando ele fala: enche o teu chifre de azeite, Deus não trabalha em vão. Deus, ele fala com segurança. Por que, que ele falaria para Samuel encher o chifre de azeite se ele não tivesse a certeza de que na casa de Jessé estava o rei de Israel? Deus, ele tinha comunhão com Davi ao nível de saber que você pode encher o chifre de azeite aí, pode levar o que você tem que levar, porque de lá e lá você vai ungir o rei de Israel. E ele termina falando assim: porque tenho provido de um rei. Gente, tenho provido mostra um processo. Deus já tem provisão, Deus já vem acompanhando, Deus já sabia e tinha certeza de que ele acompanhava e ele caminhava com Davi. Quando ele fala para Jessé: enche o teu chifre de azeite, vai, porque tenho provido, ele mostra para mim e para você que a relação dele com Davi era uma relação diferente. Ele mostra para mim e para você que ele conhece tão profundamente Davi a ponto de ele não ter uma sequer dúvida de que de lá sairia escolhido o rei de Israel. Porque tenho provido, não é de hoje, não é de agora. Deus não fala assim: ó, vai lá que talvez vai sair o rei de Israel. Vai lá porque eu acho que ali... Não, eu tenho provido. Eu já tenho preparado, eu já conheço. Nesse primeiro ponto, Davi mostra que ele tinha comunhão com Deus. E aí, eu gosto muito de estudar o significado das palavras, né? Vocês vão ver que comunhão
tem muito mais a ver, tem muito mais a, é muito mais além do que a gente tem entendido que comunhão, né? A gente pode falar assim, a gente tem comunhão aqui, a gente está em comunhão, a gente costuma falar bastante, né? A gente está em comunhão aqui na igreja e tudo mais, e a gente vai entender que comunhão está muito mais além disso. Olha o que continua falando lá no 1 Samuel 16, 12 e 13. Estão acompanhando comigo aí, né? Não abri a Bíblia à toa, não. Então, confere lá se o que eu estou lendo aqui é verdade. 1 Samuel 16, 12 e 13. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E aí falou, abre parênteses de Davi, abre parênteses, e ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E aí, eu já deixei grifado ali, por quê? Se você se recordar, se você ver um pouquinho, voltar um pouco antes, quando Davi era escolhido, antes de Davi ser chamado, Jessé apresentou todos os outros seus filhos, filhos que eram então mais altos, mais fortes, que aparentavam ser mais parecido com o rei, né? Quando você imagina uma figura de um rei, você não imagina alguém igual eu, né? Baixinho, meio gordinho, você não imagina, feio, você imagina provavelmente um cara alto, forte, né? Então, depois de ter apresentado todos os filhos, veio Davi. Ele era ruivo e formoso, né? E aí ele diz ali uma palavra muito legal, de boa presença. E aí, só um parênteses rapidinho, né? Independente se você é gordo, magro, alto, forte, Davi nos ensina que nós devemos ser pessoas de boa presença, né? Até quem é feio pode ser bonitinho, né? Bonitinho não é aquele feio bem arrumado, é alguma coisa assim? Davi devia ser mais ou menos assim. Ele tinha boa presença, né? Então, eu sou uma pessoa que, meu, quem me conhece sabe que eu sou desleixado com um monte de coisa, né? Mas nesse texto, nesse estudo, até nisso, Davi, Deus me ensinou sobre ter uma boa presença, ser apresentável, né? E aí é o contrário de você, não tem nada a ver com você ser vaidoso e tudo mais, ou você ser uma pessoa bonita ou feia, mas você sempre está bem vestido, uma boa presença, sei lá, de banho tomado, sabe? Coisas desse tipo assim, né? E aí ele continua, e disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Deus já confirma naquele momento, é este mesmo. Levantou quando viu, ó, pode levantar e ungir, é esse mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite que ele tinha enchido lá atrás, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Perceba, Deus tinha comunhão. Em nenhum momento, quando Davi foi apresentado, Deus se mostra dúbio sobre quem era Davi ou sobre se Davi era ou não o filho de, o rei de Israel, o futuro rei de Israel. Ele tinha total certeza. Levanta, é este mesmo, unge, pode levar o azeite, pode ir porque eu tenho provido, pode ir lá porque eu conheço. E faz isso no meio dos seus irmãos, porque eles precisam saber que eu conheço e que esse cara é diferente. Eles precisam saber que este Davi, este pequeno, esse moço, ele é diferente, ele tem um relacionamento diferente comigo. E aí ele continua, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se apoderou de Davi. A palavra poderoso é muito forte, né? Tomar posse, tomar poder. Deus e Davi tinham uma comunhão a ponto de o Espírito do Senhor se apoderar, tomar conta. E olha lá, comunhão, como está a nossa comunhão com Deus? A gente fez a pergunta inicialmente sobre relacionamento, tudo isso vai estar ligado. Como está a nossa comunhão com Deus? E aí eu trouxe, tá? Vocês conseguem ler daí? Eu vou ter que ler daqui, inclusive. Né? Comunhão, olha o significado da palavra comunhão. Realização de algo em comum. Como está a sua comunhão com Deus? Você tem realizado algo em comum com Ele? Nós temos realizado algo em comum com Deus, isso é comunhão. Sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de modo de agir ou sentir, identificação. Volta a pergunta, nós temos comunhão com Deus? Nós temos realizado coisas semelhantes ao que Ele tem feito? Nós temos realizado principalmente aquilo para o qual nós fomos chamados, a obra, a missão? Isso é comunhão, realização de algo em comum. Comunhão, de novo, sintonia de pensar, sintonia de agir. Nós temos tido comunhão com Deus? Davi tinha. E Deus prova, através desses versículos, que ele já sabia. Sentimento de pensar, eu sei o que ele está pensando, eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que Deus pensa, eu sei o que Deus sente. Comunhão. Primeira característica de Davi forte era a comunhão. Ele tinha comunhão com Deus. Ele estava realizando algo em comum. Ele tinha Deus em seus pensamentos, em sua vida, em seu caminhar. Segundo ponto que a gente entra para falar de relacionamento e como Davi mostra o seu relacionamento com Deus. 1 Samuel 17, 34 e 35. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava de sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão de barba, e o feria e o matava. 17, 36 e 17. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Nesse momento aqui, no contexto da história, Davi chega até Saul e fala que vai enfrentar Golias, né? E Saul, eu me imagino naquela situação, e Saul deve falar para Davi assim: filho, mas quem é você? Você tá louco? O que você vai fazer, moleque? Sai daí. Não é brincadeira, isso aqui não é brincadeira, a gente está numa guerra, não sei o quê. E Davi dá uma aula de relacionamento. Ele fala: quanto apacentava as ovelhas de meu pai, o Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso. Quem é este filisteu? Quem é este que acha que vai afrontar o Deus dos exércitos, o Deus vivo? Davi, mais do que conhecimento de Deus, de saber quem Deus era, mais do que conhecimento de causa, de entender que Golias era sim um obstáculo naquele momento, mas Davi, ele tinha certeza que, por maior que fosse o obstáculo naquele momento, não era capaz de ir contra o Deus dele. E ele dá uma aula para Saul. E aí Saul, eu acho engraçado a última frase ali de Saul, que ele deve ter falado assim, ele fala assim, ó: vai, o Senhor seja contigo. Depois de tu falar tanto, Saul deve falar assim: ó, então vai. Vai, filho, vai, o Senhor seja contigo. Não sei o que vai acontecer, você acha que é isso mesmo? Então vai. Vai com Deus, né? Quando a gente fala, vai com Deus. Davi, ele mostra relacionamento. E aqui, a gente vem para a pergunta: como está o nosso relacionamento com Deus? Relacionamento com Deus, eu costumo dizer que está sobre, costumo dizer, a gente entende, né? Eu lembro bastante do Paulo falar sobre isso também, o Paulo Simplício. Relacionamento com Deus está sobre duas bases. A primeira delas é oração. E a segunda é leitura da palavra e conhecimento de Deus. Gente, não tem como nós conhecermos a Deus sem nós, e nós termos relacionamento com Deus se nós não nos dispusermos a estar em contato com Ele em oração, a estar em contato com a sua palavra dia após dia. A palavra de Deus nos dá conhecimento de quem Ele é e nos dá conhecimento de quem Deus é, faz saber quem nós somos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando muitas vezes a gente pergunta, a gente tenta se descobrir, isso é uma coisa que a gente faz todos os dias, a gente fala assim: meu, eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou, eu quero me descobrir, enfim, tudo isso, e que isso pode ajudar assim na nossa caminhada. Eu costumo dizer que comece a se conhecer, conhecendo quem Deus é, porque você foi criado exatamente como Ele é. Você foi criado à imagem e semelhança desse Deus. Conheça Deus, e conhecer a Deus, gente, ter esse tipo de relacionamento com Deus é só através de oração e da palavra de Deus. E aí você que tem um relacionamento humano, pensa no seu relacionamento humano aí, seu relacionamento conjugal, ou até com seus pais, ou até de namoro. É possível você ter algum tipo de relacionamento sem você estar em contato com essa pessoa, sem você conversar, sem você ouvir, sem você experimentar situações que levam você a conhecer cada vez mais essa pessoa? E falar assim: nossa, já sei que essa pessoa não gosta de tal coisa, porque teve um dia lá, ela se assustou. Ah, não sei que a pessoa naquele dia, ela comeu e ficou com alergia. Isso é conhecimento. E por que que nós sabemos que esse, e é assim que é relacionamento, e que o relacionamento vem desse tipo de experiência, desse tipo de conhecimento, desse tipo de troca de vida, de lições, e nós queremos ter um relacionamento com Deus, mas não fazemos o mesmo. E quando a gente se pergunta, quando me pergunto qual a frequência que eu falo com Deus, ela é maior ou menor que a frequência que eu falo, por exemplo, com a Ariane? Ela é maior ou menor que a frequência que você fala com a sua namorada, com seu marido, com a sua esposa? Porque relacionamento é o contato, é o experimentar, é a causa, todos os dias. Não adianta nós queremos ter um relacionamento com Deus e experimentarmos as coisas que Ele tem feito através de nossas vidas, o que Ele pode fazer em nossas vidas, assim como foi com Davi, se nós não estivermos dispostos a colocar o joelho no chão, a fechar os nossos olhos, a estar em contato com Ele em oração, a se colocar disponível no nosso dia a dia para aprender, ouvir e ler da palavra dEle. Relacionamento. E o relacionamento, ele tem um poder fantástico. Porque quando a gente junta esse tipo de situação, a leitura, a experiência de oração, estar em contato com Deus, isto gera para nós experiência e gera para nós confiança. Davi, ele estava enfrentando uma situação totalmente inusitada. Era um gigante. O Daniel veio aqui na semana passada e trouxe características desse gigante Golias, de 3 metros de altura aproximadamente, onde todos os filisteus ali, o povo de Israel, estava temido, todos os judeus com medo dele. Porém, Davi, ele tinha uma certeza muito grande de quem é que estava do lado dele. Né? Então você imagina, a palavra de Deus diz que Golias afrontou o exército de Deus durante 40 dias.
Gostei da minha voz, ficou legal.
Durante 40 dias, então você fala assim, ó. Então quer dizer que Golias afrontou o povo de Israel durante 40 vezes? Sim ou não? Não, sabe por quê? Porque na palavra de Deus diz que ele ia afrontava de manhã e de tarde. Mano, então você pensa, foram 80 vezes ouvindo Golias dizer que o seu Deus é fraco, o seu povo é fraco, quem vai acabar com vocês, quem aqui vai vir para cima, cadê, quem quer o fortão e quem vai me enfrentar? 80 vezes, 80 vezes. Davi ouviu uma e foi suficiente para ele saber que aquele que livrou das garras do urso, do leão, é poderoso para derrotar esse filisteu. Tudo isso vem de um relacionamento que gera experiência com Deus e nos dá confiança para enfrentar os problemas. Será que nós, no nosso dia a dia, nós não temos sido abalados quando nós enfrentamos um problema, quando nós não lidamos com um obstáculo e nós falamos assim, nossa, eu não sei se eu vou conseguir, nossa, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Isso pode estar sendo fragilizado pela falta de relacionamento que nós temos com Deus. Porque o relacionamento com Deus traz isso, a experiência e a confiança de saber que, meu, esse mesmo Deus é capaz de derrubar esse obstáculo que você coloca. Amém? Próximo ponto que Davi nos ensina, sobre olhares, Deus e homem. Davi, naquele momento, ele se coloca, durante a história de Davi, ele se coloca em destaque por diversas vezes e ele passa a ser então notado. E olha o que diz lá em 1 Samuel 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. 16, 6 e 7. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza de estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Davi, nesse momento, ele se coloca em destaque por duas vezes. Primeiro, Deus, ele demonstra claramente aqui a diferença que há entre ver e olhar. Você sabe a diferença entre ver e olhar? Alguém sabe a diferença entre ver e olhar?
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. O ver está ligado com... Com? Me ajuda, gente. O ver está ligado com... O ver está ligado com sentido, né? O ver, ele é inevitável para quem, óbvio, né? Para quem tem as visões perfeitas e tudo mais. Mas o ver, ele é inevitável. A gente ouve, ele faz parte do nosso sentido. Olhar é diferente. Olhar é perceber. E olha como até nesse versículo aqui diz, o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê. Porém o Senhor olha. O Senhor percebe. No versículo, aqui no versículo anterior, mostra o olhar de Deus. Eis que tem visto um filho, sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, o Senhor é com ele. Isso, esta é a forma como Davi é visto. E eu acho muito louco quando é perceptível em nossas vidas, e é perceptível na vida de Davi, principalmente o último ponto, né? O Senhor é com ele, eu vejo que esse cara... Eu vejo que essa pessoa, eu vejo que essa menina, ela tem algo diferente, ela tem Deus. Né? Se você já teve o privilégio de ouvir isso, você sabe como é gostoso a gente saber que, de alguma forma, Deus tem usado nossas vidas para ser notável como alguém que o representa de fato nessa terra. Como alguém que faz jus à missão que nós temos, né? De sermos... representantes de Deus aqui neste mundo. De olhar e falar assim, mano, eu vejo, o Senhor é com ele. Eu vejo, o Senhor é com ela. Davi era visto dessa forma. E aí no segundo a gente viu que como o homem vê, né? O homem percebeu ali Eliabe e falou, certamente é este. Grande, de estatura, né? De sua aparência, de boa aparência, enfim. Mas o Senhor não vê como o homem vê. E aí eu te pergunto, como estamos nos preocupando ou estamos nos preocupando com quais olhares de fato? Né? A gente tem se preocupado com quem te vê? Você tem se preocupado com quem te vê? Ou você tem te preocupado com quem te olha de verdade? A verdade é que todos os dias e por diversas vezes na minha vida tenho tomado atitudes e ações com a preocupação de como as pessoas têm me visto, de como eu tenho passado alguma coisa, e muitas vezes deixando de lado a forma com que o Senhor me olha, com que o Senhor me percebe. Gente, para de se preocupar com o que o seu amigo do lado está pensando, para de se preocupar com o que a pessoa que está no seu dia a dia quer ver, quer que você faça, quer que você mostre. Né? A gente vive num momento onde... um momento de redes sociais, digitalização, onde quem posta mais tem uma vida melhor, né? Quem posta mais vive melhor, vive mais gostoso, é mais divertido. E nós vivemos à base de preocupações e de que, meu, eu preciso postar isso porque vai ser muito legal, as pessoas vão adorar ver isso. Não é assim que a gente pensa? Nossa, o pessoal vai curtir bastante. E o pessoal, nossa, curtiram várias fotos minhas, nossa, olha tanto de pessoa que respondeu essa story. E a gente fica todo feliz, né? Fica, nossa, que legal, o pessoal tá gostando do que eu postei. Né? E Deus, como Deus tem te visto? Qual que é a sua preocupação? Como Deus te olha? Porque Deus, de fato, não está nem aí para a sua face exterior. Deus está olhando bem no seu coração e está dizendo assim, o que você está fazendo? É aquilo que eu realmente quero que você faça? O que você está sentindo é aquilo que eu queria que você estivesse sentindo também, porque eu queria ter uma vida em comunhão com você. Sentir junto, pensar junto, agir junto. Se preocupe mais como Deus te olha, como Deus olhava Davi. Não estava nem aí para que Davi era pequeno, alto, médio. Deus sabia que Davi tinha um coração disposto com ele. Deus sabia que Davi tinha um coração debruçado em relacionamento, em comunhão com ele. Sobre quais olhares nós estamos nos preocupando? Próximo ponto, posicionamento. Esse é muito importante. Vamos ver lá o que diz em 1 Samuel 17, 15. depois o versículo 22. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E Davi deixou a carga que trouxera na mão, do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou se seus irmãos estavam bem. Primeiro, nesse momento aqui, são dois momentos distintos, né? Primeiro, Davi, quando ia e voltava de Saul, Davi deixa claro aqui, o texto deixa claro que Davi, ele era uma pessoa que tinha compromisso, né? Tanto no versículo 15, quanto no versículo 22, Davi demonstra que ele sabia pelo o motivo que ele foi chamado, ele sabia que ele estava em uma missão, ele sabia que ele devia fazer o que foi chamado para ser feito. Davi, em nenhum momento, ele começa a questionar ou dispersar sobre a missão que lhe foi dada. Então, eu acho muito louco esse segundo versículo, que Davi, ele chega no meio ali, ele vai levar as cargas ali, então, que seu pai fala para levar até seus irmãos. Ele chega lá, deixa as coisas como foi mandado, deixa a bagagem lá, e eu lembro que, e aí se você voltar uns versículos antes, Jessé diz, e pergunta se seus irmãos vão bem, né? E aí ele faz exatamente isso. Ele correu, viu a batalha, viu o negócio pegando fogo ali, um negócio muito louco, mas ele vai lá e pergunta, vocês estão bem? Então agora deixa eu ver. Deve ser mais ou menos isso, sabe? Ele queria estar vendo a guerra ali, a loucura, mas ele não deixa de fazer aquilo pelo qual ele foi chamado para fazer. Ele sabia que ele tinha uma missão. O bicho estava pegando fogo lá, a guerra, Davi, enfrentando sei o quê, meu. A curiosidade, né? Devia estar ali ele querendo ver, mas ele não deixa de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele vai lá, leva o que tinha que levar e pergunta se os seus irmãos estavam bem. Davi, ele tinha posicionamento, ele sabia quem ele era, ele sabia o motivo que ele tinha para estar ali e que ele devia cumprir esse motivo. Como nós estamos nos posicionando neste mundo? Será que nós estamos nos posicionando de forma correta? Será que nós estamos agindo como realmente deveríamos agir? Né? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer? E aí, a gente pode até expandir para uma forma mais do dia a dia, do cotidiano. Será que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, na sua faculdade, na sua escola, lugar que você frequenta, será que você faz aquilo que você foi chamado para fazer? Ou você vive dando migué? Ou você vive enrolando? Ou você vive procrastinando? Ou você vive encontrando desculpas para não fazer aquilo que você foi chamado para fazer? Davi se posicionava. Ele sabia que ele tinha uma missão. Ele sabia que a hora dele ia chegar. Mesmo sendo rei de Israel, já ungido rei de Israel, Davi, ele vai levar a marmita, levar as cargas e perguntar se os irmãos estavam bem. Davi não trocava um prazer momentâneo por uma glória eterna. Ele sabia pelo qual ele foi chamado. Ele tinha certeza de que Deus tinha um plano na vida dele. E ele não estava disposto a trocar pequenos momentos por uma eternidade, por uma glória que estava para vir. Eu trouxe aqui uma análise muito legal quando a gente fala de posicionamento, que a gente costuma usar, estudar para posicionamento de marca. Quem estuda administração, marketing, já deve ter visto falar de posicionamento de marca. E uma das coisas que a gente traz para posicionamento de marca, eu achei muito legal que o posicionamento de marca está muito ligado com o posicionamento de qualquer coisa na nossa vida que a gente pode fazer. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa marca, a gente fala assim, ó, vamos trabalhar aqui o posicionamento dessa marca, né? Então, para a gente pensar no posicionamento dessa marca, primeiro, precisa definir qual que é o objetivo do negócio. Então, se eu tenho uma marca, vamos lá, sei lá, um Nike. Primeiro, qual que é o objetivo do meu negócio? O que que eu vou querer com ele? Onde eu vou atingir? A que público eu vou vender? Você precisa definir quais são os seus objetivos. Escolher a linguagem que eu vou usar. Nike é uma marca de grife. Eu dei um exemplo de marca aqui, tá, gente? Mas pensa qualquer coisa. A marca é uma marca de grife, então eu preciso saber que linguagem que eu vou usar. Se é uma linguagem de grife, eu preciso ter um linguajar um pouco mais rebuscado, um vocabulário um pouco mais completo, uma gramática melhor. Se é uma marca mais voltada para um público de classe C, eu posso trazer uma dinâmica de vem para cá, não sei o quê. Então, escolha a linguagem a ser usada corretamente. Defina os valores, aqui fala os valores da sua empresa, define quais são os valores da sua empresa, porque os valores da sua empresa vai ser a base a tudo que você vai enfrentar, vai ser a base para todos os desafios, apresente para o público essas informações. Porque tem muitas empresas, muitas marcas que fazem tudo isso, mas não deixa o público ficar sabendo, não fala. Então, quer que a pessoa adivinhe. É importante que você apresente, que você fale, que você deixe claro. E quando a gente traz para o nosso mundo, né? Para o nosso estudo aqui, para a nossa realidade, pensando como os cristãos, defina o objetivo da sua missão. Esteja claro qual que é o seu objetivo, gente. Por que que você está aqui? Por que que você foi chamado? Isso tem que estar latente no seu coração, latente na sua mente, porque você sempre saiba, se lembre todos os dias da sua missão. Defina, seja claro qual que seja a sua missão. Use a linguagem correta, use a linguagem do evangelho. Fale a qualquer momento, fale quando precisa ser falado. Fale de diversas formas, seja com palavras, seja com a sua vida, seja com testemunho. Exerça os valores que você tem como cristão, os valores que Deus definiu, que Cristo nos ensinou como cristãos. E apresente para o público. Não adianta você viver uma vida com uma missão bem definida, uma linguagem bem escolhida, ter valores, mas não apresentar aquilo que você é. Não dizer quem você é. Davi, ele tinha um relacionamento tão grande com Deus, uma comunhão tão boa, que ele não tinha em nenhum momento vergonha, ele não tinha em nenhum momento timidez para se apresentar, para deixar claro quem ele é, quem ele serve, quem ele acredita. Então, quando ele se coloca naquele momento de afronta ali com Golias, ele fala: quem é esse filisteu para afrontar o Senhor dos Exércitos? Quem é esse? Davi deixa claro: meu, esse cara é totalmente diferente de mim. Porque eu sirvo, eu creio, eu tenho um relacionamento no único e verdadeiro Deus. Você precisa falar, você precisa se posicionar. Posicionamento é isso, gente. Deixe claro qual que é a sua missão, como você vai falar, qual o seu linguajar, quais são os seus valores. E deixe que as pessoas saibam. Deixe que as pessoas saibam. Eu já tive momentos na minha vida, durante um trabalho, onde, na verdade, acho que foi na faculdade, né? Na faculdade, durante um tempo, as pessoas, eu parei para pensar, e por um tempo eu falei assim: meu, será que eu deixei... Acho que as pessoas não faziam ideia de que eu era cristão. Passei lá 5 anos na faculdade e eu percebo que muitas pessoas que tiveram convivência comigo nem sabiam que eu era cristão. Provavelmente, eu não tinha me posicionado. Provavelmente, eu não tinha deixado claro quais são os meus objetivos. Eu usava um linguajar totalmente diferente com o linguajar do evangelho. Eu exercia valores que não eram cristãos. E em nenhum momento eu falei: gente, sou cristão. Deus quer de nós posicionamento. Davi se posicionava. Ele sabia quem ele era, para que ele foi chamado, o que tinha que ser feito. Amém? Próximo e último ponto. Instrumento. Davi, ele sabia pelo qual ele foi chamado e ele se deixava ser usado por esse chamado. 1 Samuel 17... versículos 17 e 20. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Davi, então, se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. 16, 22 e 23. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava. Nesses dois exemplos aqui, Davi nos mostra através da sua vida como é ser de fato um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento. E ser um instrumento não está relacionado, muitas vezes a gente fala: Deus, me usa como instrumento, eu quero ser um instrumento. Mas não adianta nós queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor se nós não estamos dispostos a fazer o que Ele manda. se nós não estamos dispostos a obedecer a sua palavra, se nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que ele rejeita, daquilo que ele tem falado em nosso coração todos os dias, larga, 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 deixa, 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 vai, 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 e você ora todos os dias, Deus me usa como instrumento, e ele fala, deixa então isso daí, Deus me usa, mas deixa isso daí. Gente, ser usado como instrumento nas mãos de Deus requer de nós disposição, requer de nós inconformidade, sair da zona de conforto. Olha lá que diz, Davi então se levantou, o quê? Na hora que ele quis? Davi então se levantou quando ele acordou? Davi então se levantou no meio da tarde? Não, Davi se levantou então de madrugada, pela manhã, e foi. Gente, usados como instrumentos nas mãos de Deus, requer de nós sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Tá muito bom, tá muito gostosinho assim. Ah, tá bom assim. Ah. Deus tá falando, não adianta. Você quer ser instrumento? Você vai ter que deixar isso daí. Olha, você quer ser usado por mim? Você vai ter que parar de fazer isso. Você vai ter que ir lá, eu tô falando pra você ir lá. Ah, não, mas Deus me usa de outra forma, então. Não, é. Ser usado como instrumento requer sair da zona de conforto. E aí eu me pergunto, nós estamos dispostos a se levantar de madrugada? Né? Fazendo essa analogia, nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, a tirar um bumbum do sofá, a sair da cama, a ir e fazer aquilo que Deus tem ordenado? Gente, ser usado como instrumento de Deus é algo muito sério. Davi, ele sabia disso, ele se colocava disposto, né? E esse texto aqui é fantástico, né? Saul, ele precisava, Saul vinha ali passando por momentos onde ele sentia que o espírito mal tomava conta dele, ele estava muito mal, ele pede então para que encontre alguém que saiba tocar harpa para aliviar, e Davi então é uma das pessoas indicadas, olha, eu conheço um jovem que toca muito bem harpa, não sei o que, e Davi estava lá, né? De novo, Davi se posicionava, ele mostrava quem ele era, ele deixava, porque se as pessoas sabiam que ele tocava harpa bem, é porque ele mostrava que ele tocava bem, ele estava sempre mostrando quem ele era, o que ele fazia, Davi se posicionava, e aí olha que ele diz, Saul, deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos, Saul olhava para Davi, ele via graça, ele falou, nossa, que legal esse jovem aqui. Saul sentia alívio, se achava melhor, o espírito mal se retirava. E aí eu volto a pergunta para nós. Nós podemos dizer que nós vivemos e nós estamos presentes das pessoas, as pessoas olham para nós e acham graça em nós? Será que as pessoas têm olhado nós e a gente tem causado sensação de alívio? As pessoas se sentem melhor em estar ao nosso lado? Ou, meu, nossa, lá vem o cara, lá vem o Henrique chatão. Nossa, lá vem o... Nossa, mano, o Henrique tá vindo aí, então é melhor nem... Nossa. Não é assim? Davi, o Daniel ria porque ele fez isso, é verdade. Mas, de fato, esse não era o tipo de comportamento que Davi tinha. E quando Saul olhava para Davi, ele achava graça, ele via... Ele sentia vontade de estar com Davi. Porque ele gostava de Davi ali presente. Ele se sentia melhor, sentia alívio. Gente, nós precisamos causar esse tipo de sentimento nas pessoas. Nós precisamos causar esse impacto que Davi causava. Nós precisamos, de fato, ser instrumentos a ponto de as pessoas estarem próximas de nós. Falar, nossa, como eu gosto de estar próximo do Willis, ele faz tão bem. Nossa, ele fala de uma forma que me traz alívio no meu coração, me traz conforto. Nossa, ele fala de Deus de uma forma que me faz entender. Nossa, eu gosto muito de estar com a tia Marisa porque, meu, ela transmite paz. Nossa, ela é tão boazinha. É tudo. Gente, isso é ser instrumento usado por Deus na vida das pessoas. As pessoas precisam perceber Deus nas nossas vidas como Davi causava. Nós precisamos causar esse tipo de impacto. Instrumento serve para causar impacto. E olha essa analogia aqui. Quando Davi, ele vai... Até Golias. Ele então vai lá, se prepara, e o texto diz em 1 Samuel 17, 40. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Esse era Davi. Davi era um cara loucão, né? Golias estava lá, 3 metros de altura, armado, espada, não sei o que e tal. Davi foi lá, pegou 5 pedrinhas, pegou, botou sua bolsinha, seu cajado e falou, vou enfrentar. Quantas pedras foram necessárias para derrubar Golias? Uma? Então por que Davi pegou 5 pedras lisas ali? Exatamente isso. É, uma muniçãozinha a mais é boa de vez em quando. Isso mostra que Davi, ele estava o quê? Preparado. Davi estava preparado. Deus já sabia que uma pedra seria necessária. Deus já sabia que a primeira na cabeça derrubar o gigante. Mas Davi não sabia. Mas ele se preparou. Davi se preparou, ele pegou assim, que falou, vou pegar pelo menos umas 5 aqui, porque se eu errar, vou tentando. Né? 3 dá? Acho que 3 dá não, vou pegar 5 mesmo. Gente, para sermos usados como instrumentos nas mãos de Deus, nós precisamos estar preparados. Não adianta ser na loucura. Não adianta você meter o louco e falar assim, ah, eu vou assim mesmo, vamos ver qual é que é. Não, eu vou assim mesmo, se Deus usar, usou. Não é assim? Que seja feita a vontade de Deus. Vou com Deus. Oh, glória a Deus. Vai, Pai. Quero ser usado. A gente tem que se preparar também, gente. Deixa Deus fazer a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Davi estava preparado. Davi estava preparado. Bem, filho, se vier a Golias, vou jogar uma. Se errar, uma terceira. Uma segunda, uma terceira. Uma hora certa esse cara na cabeça. Isso mostra preparo. E o que, que adianta? Nós temos instrumento se nós não estamos preparados também. Alguém lembra daquele joguinho dos 7 erros? Quais são os 7 erros aqui dessas 12 imagens aqui, gente? O primeiro é faltar corda. Segundo, mais uma corda. Tem mais algumas cordas aí, né, gente? Eu não contei se tem 6 cordas ali, não, mas deve ter umas 7. Eu não sei nem quantas cordas tem o violão, então eu botei um número ali, umas 5 ou 6. O que que falta é a corda. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta sermos instrumentos se nós não estivermos preparados. Instrumento, aquele primeiro instrumento ali, pode até fazer um barulhinho. Aquele violãozinho primeiro ali, ó, pode até dar uns toquinhos aqui e tal. Mas com certeza não tem o mesmo impacto que o outro violão ali. Preparado, com as cordas alinhadas. Não tão alinhado como o meu desenho, né? Mas com as cordas afinadas. Gente, serem usados como instrumentos nas mãos de Deus requer de nosso preparo, disposição, sair da zona de conforto. Eu repito isso, falo várias vezes porque não é brincadeira. Davi nos dá esse exemplo. Ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele sabia, ele viu o tamanho do gigante. Ele confiava no Deus. Ele sabia que Deus ia, de fato, dar a vitória. Quem é esse para afrontar? Mas mesmo assim, ele se prepara. Amém? E aqui, eu quero voltar àquele primeiro trecho, aquele primeiro trecho que a gente leu. Lá no início da nossa mensagem. Olha lá o que diz de novo, 1 João 2, 15 e 17. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bem. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. E sabe qual que é a mensagem final aqui? Quem vive uma vida como Davi viveu, quem vive uma vida de posicionamento, quem vive uma vida de comunhão, quem vive uma vida de relacionamento, quem vive uma vida se preocupando com os olhares de Deus, quem vive uma vida como instrumentos, o que, que isso tem a ver com esse versículo que a gente acabou de ler? Quem vive uma vida como Davi viveu não tem tempo para amar as coisas do mundo. Não tem tempo. Quem vive uma vida como Davi viveu não consegue amar as coisas do mundo. Ama e vive um relacionamento direto com Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por esse, por essa palavra, por este culto, por este exemplo. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra maravilhosa nos nossos corações. Obrigado pelo exemplo de Davi, Pai. Alguém que de fato teve um relacionamento com o Senhor. Alguém que de fato viveu, Pai, experiências com o Senhor, que provou, Pai, do teu amor, que provou da tua provisão, da tua cura, da tua libertação, do teu socorro, do teu milagre. Alguém que vivia de fato um relacionamento com o Senhor, Pai. Nos ensina, Pai, através da vida de Davi, viver uma vida de posicionamento, uma vida como instrumento nas tuas mãos, uma vida se preocupando com seus olhares, se preocupando só com o que o Senhor pensa de nós, Pai. E que nós tenhamos a certeza, Pai, que uma vez que nós vivamos assim, quem vive uma vida com relacionamento com o Senhor não tem tempo para amar as coisas do mundo. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.